Euronet Plus.
Começa aqui mais uma edição do Visto de Bruxelas, espaço da Renascença em parceria com a Euronet, onde semanalmente olhamos para a atualidade da União Europeia. A semana fica naturalmente marcada pelo início da presidência alemã do Conselho, mas teve vários outros motivos de interesse. Por exemplo, a conferência de doadores para apoiar o futuro da Síria e dos refugiados sírios na região, iniciativa organizada pela Comissão Europeia e pelas Nações Unidas em formato virtual devido à pandemia. A conferência permitiu recolher promessas de apoio num total de quase 7 mil milhões de euros em assistência humanitária e económica e conseguiu também voltar a pôr na agenda internacional o desastre humanitário que vivem milhões de sírios. O jornalista da Renascença Vasco Gandra acompanhou esta conferência.
O conflito na Síria tornou-se na maior crise humanitária da atualidade, segundo as Nações Unidas. Uma grande catástrofe, diz por seu turno o alto representante para as relações externas da União Europeia, Josep Borrell.
An awful conflict, a big humanitarian catastrophe that it's
Um conflito horrível, uma enorme catástrofe humanitária que já dura há quase 10 anos e que provocou a perda de 500 mil vidas, quase 6 milhões de refugiados fora do país, 6 milhões de deslocados internos e milhões de vidas afetadas, destruídas e privadas de normalidade.
Os números da guerra e do drama dos refugiados na região falam por si. Perante a situação, a União Europeia organizou mais uma conferência de doadores. É a quarta vez que Bruxelas promove um evento deste género, com o objetivo de apoiar o futuro da Síria e os refugiados, mas também para chamar a atenção da comunidade internacional e evitar que este problema caia no esquecimento. As promessas de apoio financeiro alcançam quase 7 mil milhões de euros. Cerca de 70% são contribuições da Comissão Europeia e dos Estados-membros. Os participantes reiteram o apoio aos esforços liderados pela ONU para encontrar uma solução política para o conflito. É a única via para ter paz e estabilidade na Síria, sublinha o alto representante da União Europeia.
A esta edição do Visto de Bruxelas junta-se agora em direto o jornalista Francisco Sárcio de Cabral. Francisco, boa tarde.
Boa tarde,
temos senhor. Aqui falado de muitas questões que nos últimos 4 meses ficaram um pouco na sombra da pandemia, afastadas dos focos mediáticos, de alguma forma esquecidas, por mais complexas ou dramáticas que sejam. A Síria, este futuro da Síria é um deles, agora recuperado de alguma forma por esta conferência de doadores.
Pois, mas o problema, infelizmente, vai se manter, porque o tirano da Síria, Bashar al-Assad, consegue manter-se num reduzido espaço de território. Ele não hesitou em lançar armas químicas contra os seus compatriotas, não hesita em bombardear hospitais e coisas desse tipo, portanto não tem qualquer espécie de critério moral ou ético. Agora, tem o apoio da Rússia. A Rússia, uma vez que os Estados Unidos se afastaram e não querem nada com aquilo, já Obama também tinha sido, tinha errado ou não sancionar o emprego por Assad de armas químicas, que ele tinha prometido que faria qualquer coisa contra e acabou por não fazer. O facto é que não se vê quem possa negociar a situação, até porque neste momento a Rússia está a apoiar Assad, a Turquia, pelo contrário, apoia alguns dos rebeldes e tudo continua assim, infelizmente.
Também esta semana, a União Europeia decidiu reabrir as suas fronteiras externas a 15 países terceiros considerados seguros do ponto de vista epidemiológico. Os cidadãos destes países voltam a poder fazer viagens de turismo e negócios, numa altura em que muitos Estados-membros procuram reanimar o setor do turismo e ultrapassar a crise. De fora desta lista ficam países como o Brasil, os países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste. Francisco, esta é uma outra grande questão da atualidade, a mobilidade dentro e fora do espaço comum, as regras, as listas de países seguros. A coisa não está fácil.
Não está fácil e enfim, aqui a União Europeia não conseguiu ter uma posição comum. O que também se percebe, porque há países com diferentes graus de infecção, mas esperemos que isto dure o menos tempo possível. Para Portugal é fundamental que o turismo seja relançado e, nesse aspecto, até um dos problemas é com a Grã-Bretanha, não é? Que ameaça colocar Portugal fora dos tais corredores especiais que não exigem a permanência em quarentena no regresso ao Reino Unido. Mas isto, o que se pode desejar é que as coisas melhorem, não é? Mas infelizmente temos visto que em Portugal e noutros países europeus, os últimos meses, ou dois ou três meses, não são muito famosos em matéria de combate ao coronavírus.
A reabertura das fronteiras externas dos 27 a alguns países terceiros coincidiu ontem com o início da presidência alemã do Conselho da União Europeia. Berlim estará aos comandos durante o próximo semestre, passando depois o testemunho a Portugal a 1 de janeiro de 2021. Ainda a marcar a atualidade europeia nos últimos dias, o contencioso diplomático entre Bruxelas e Caracas, Nicolás Maduro, deu 72 horas à embaixadora da União Europeia, a portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa, para sair do país, horas depois da União Europeia impor sanções a mais 11 funcionários de Caracas. Até o momento, a União Europeia não foi notificada da decisão do regime venezuelano. O alto representante europeu para as relações externas espera que a decisão seja revogada e ainda na passada terça-feira afirmou que tomará as medidas apropriadas como resposta. O visto de Bruxelas fica por aqui. Regresso marcado para de hoje a 8.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb. Tallinn.
Bruxelas.
Sofia.
Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.